Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Pesquisas sobre tamanho de torcida têm sido publicadas pelo jornal O Globo e a gente tem muitas perguntas, muitas reflexões a fazer com base no perfil dos nossos torcedores. Neste episódio eu tenho a participação do José Sarkis Araquelian, ele é doutor em administração pela GV, é também consultor, professor, tudo bem?
Olá, Capello, tudo bem? Prazer, obrigado pelo convite. Sou seu ouvinte há muitos anos já.
Eu que agradeço tanto a sua participação quanto os feedbacks que você me deu ao longo desse tempo todo. Sempre que eu publico algum episódio, se ele for muito bom, o Sarkis manda mensagem. Se ele for ruim, ele manda também. Né? Quando o Sarkis não manda, é que eu... Ah, será que eu fiz um trabalho mediano dessa vez? Mas enfim. E é também a pessoa a quem eu recorro muito, encho muito o saco para entender questões de estatística, questões mais teóricas, né? Para não falar bobagem. Uma das pessoas a quem eu sempre recorro é o Sarkis. Então vai ser muito bom para o nosso ouvinte ouvir as coisas direto da fonte, sem passar diretamente pelo intermediário, que sou eu nesse caso aqui. E a gente vai falar sobre pesquisas, né? A gente tem pesquisas sendo publicadas pelo jornal O Globo, com o IPEC, eles fizeram uma grande pesquisa de perfil das torcidas, né? Com abrangência nacional, o jornal está publicando esses resultados todos os dias, né? A essa altura da publicação do episódio aqui do nosso podcast, já tem muito dado que está publicado, então a gente vai usar um pouco do conhecimento do José Sarkis para entender um pouco desses números. E eu não convidei ele só pela formação acadêmica e por ser um cara que trabalha com dados e sabe interpretar, mas também porque ele próprio tem um trabalho que foi a sua conclusão do doutorado?
Isso, foi o doutorado, publicação do doutorado.
O título Can Local Brands Play the Game? Podem as marcas locais jogar o jogo? Né? E a gente vai ver como tem alguma conexão com esses dados em relação a torcedores e comportamento, dinâmicas de mercado. Essa é a área de especialização do Sarkis, então é muito bom tê-lo aqui. Você quer falar um pouco do que foi esse trabalho, até para se ver como spoiler?
Claro. Obrigado, Capello. De fato, a minha área de atuação, a minha área de pesquisa é exatamente nas dinâmicas de mercado. Né? Então, assim, eu trabalho para entender como o mercado surge, como eles crescem, como eles desaparecem, sempre com foco em cultura de consumo, nos porquês e, claro, como as marcas, as empresas, elas podem interagir dentro dessa dinâmica. Né? Entende-se as regras, entende como funciona, entende-se a cultura, entende para onde está indo esse mercado e, a partir daí, as estratégias que as organizações, no caso, os clubes e no trabalho, né, os clubes, o local são os clubes brasileiros, mas não só brasileiros, né? Todos os clubes de cada um dos seus países, e aquele conjunto de clubes globais, né? Que a gente está e vê direto, eu não vou nem falar nenhuma marca, tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo automaticamente já linkou com meia dúzia de clubes que a gente vê sempre, Real Madrid, Barcelona, Manchester, e como funciona e como se dá essa dinâmica aqui no mercado, mas, de novo, não foi um trabalho do mercado de futebol. Ele foi um trabalho para se entender essa dinâmica de mercado. E quando a gente faz um trabalho, uma tese de doutorado, para entender um mercado, eu fui atrás das lógicas institucionais, como essas lógicas funcionam, como elas se estabelecem e como elas se movimentam. E, a partir daí, utilizei o mercado do futebol justamente porque tem essa característica aí. Que eu gosto um pouquinho, né? Como eu imagino que todo mundo que esteja ouvindo aqui, seja até porque esse cara não gostar disso, provavelmente ele não vai estar nos ouvindo, né?
É isso. E assim, vocês que estão ouvindo a gente já perceberam, o Sarkis ele é um acadêmico, então ele tem um linguajar acadêmico. Eu já disse para ele, antes da gente começar a gravar, para ele explicar as coisas como se estivesse falando com bebezinhos, criancinhas ali na etapa da alfabetização, né, para me tratar como ele sempre me trata, que é como eu peço para conseguir entender. E o clique que deu para te chamar para esse episódio, já vou explicar também, que é bom para quem ouve ter uma ideia do que a gente vai debater ao longo desse episódio. Né? Além dos dados da pesquisa, que a gente vai comentar alguns, tem também um clique que eu tive essa semana quando a gente estava falando sobre torcedores que têm dois clubes, né, que torcem para dois clubes ou mais, de repente. Então, você tem uma pessoa que torce por um clube no Nordeste e também por um clube no Sudeste. Ela, de certa forma, está dividindo a atenção dela e também o bolso dela entre esses dois clubes. E tem ali uma certa dicotomia, né, uma rivalidade em termos desses dois clubes, porque o cara que torce para o Fortaleza adoraria que ele só gastasse o dinheiro e o tempo dele com o próprio Fortaleza e não dividisse isso com, sei lá, o Flamengo. Mas a gente tem um contexto de criação, de formação das torcidas que levou a essa situação, né? Existe essa divisão. Então, às vezes, até o Fortaleza, o Bahia, são clubes que já fizeram campanhas para resgatar o amor pelo time local, pelo time da cidade, pelo time do estado, time da região, né? E então, você tem ali uma certa rivalidade pelo coração desse torcedor na esfera local, nacional. E quando eu olho para o trabalho do Sarquis, ela puxa até uma outra reflexão, que é em relação ao mercado nacional versus o global. Né, porque você tem clubes europeus que estão se internacionalizando ininterruptamente e que querem também o coração do torcedor de todos os lugares do mundo, inclusive o Brasil. E a gente já vai começar a perceber, isso não está na pesquisa do Globo, mas pessoas que torcem para clubes brasileiros e europeus, e que tem essa divisão de bolso. Então, como é que é essa relação, né? Para lá, para cá? Esse é um dos pontos que a gente vai debater nesse episódio, e foi o clique para a participação aqui do Sarquis. Mas deixa isso como um assunto que a gente trata daqui a pouco, cria expectativa e mantém as pessoas aqui ligadas. Vamos passar pelo começo aqui, pelo básico, falar um pouco dos dados gerais. O Sarquis é alguém que eu acho que sofre muito quando vê os comentários em relação a pesquisas, né? Porque quando sai pesquisa, o torcedor pega lá, puxa, mas o Coritiba está com menos torcedores na pesquisa do que o Botafogo de São Paulo. Ah, a pesquisa não presta. A pesquisa não presta. Se o torcedor não encontra o dado que confirma o viés dele, que acalma o coração dele, né? Em termos de grandeza, meu clube é maior do que o seu, ele começa a desacreditar a pesquisa. Então, eu vou te fazer uma pergunta bem estúpida no começo, Sarquis. Você acredita em pesquisa? Qual o uso? Óbvio, óbvio que acredita, né? Mas qual é que é o uso dessas pesquisas, as limitações delas? O que você sente quando você vê esse tipo de crítica em relação à metodologia, partindo de leigos?
Olha, Capelo, isso é legal, e eu acho que até esses questionamentos, eles são positivos, porque quando você questiona algo, é porque você está dando importância e você está pensando nesse algo. Então, a princípio, eu acho ótimo, assim, você questionar. O que às vezes a gente. O que eu recomendaria, o que eu acho interessante é assim: a partir do momento que você questiona, você vai lá olhar a metodologia. E aí você vê se de fato está lá preciso, qual metodologia foi utilizada, o que foi feito, quem trabalhou, como se utilizou. E o que a gente não pode perder de vista nunca é que uma pesquisa, ela é uma simplificação da realidade. Então você faz um recorte, e exatamente essa metodologia, ela vai te trazer qual é o grau de precisão, qual é o grau de confiabilidade. Então você tem uma série de métricas em cima disso para te trazer um recorte. Se você quer ter certeza dos números, você precisa perguntar para todo mundo. E evidentemente o custo disso, o processo. Não dá, né, para você conseguir desempenhar isso. Então, a pesquisa, ela simplifica o dado. A pesquisa, ela te dá indicativos, te dá indicadores, ela te dá para onde se movimenta. Então, quando a gente avalia uma pesquisa, a gente tem que entender o que ela está te trazendo. E a gente questiona a metodologia, a gente entende, às vezes a gente fica feliz com o resultado, às vezes a gente nem fica tão feliz assim. Mas a pesquisa, ela te traz uma verdade do momento com as limitações que ela te traz, e é assim que ela precisa ser interpretada, né? Mas eu acho bom, eu acho ótimo as pessoas questionarem, eu acho ótimo as pessoas se preocuparem com isso, mas também é ótimo não perder a noção, né?
Eu acho
O que
ótimo
dá
questionar
para fazer.
também, né? A parte, um critério ali, quando você absorve informações, é sempre muito bom. O problema é que, quando a gente fala de um IPEC, né, que é um instituto formado por executivos que saíram do IBOP, ou mesmo do IBOP, do Datafolha, que são os maiores institutos do país, saibam, são empresas, esses são os negócios deles, e eles contratam estatísticos, pessoas que estudam esse negócio, e que quando vão fazer uma pesquisa, buscam formular ali a metodologia, de maneira que o resultado seja o mais preciso possível. Né? E aí, o leigo, que não entende nada de estatística, mal sabe fazer adição e subtração, ele acha as coisas. Não, eu acho que a pesquisa não é boa, porque como é que você pode saber a opinião de uma população de, sei lá, 200 milhões de pessoas, que é a população nacional, com base em 2.000 entrevistas? É muito pouco. Eu acho que a amostra não é suficiente. E aí, assim, não, aí não dá, né? Aí não dá.
Não, então, existe uma norma, né, que a gente sempre estabelece com isso, assim, você Você não discute pesquisa com opinião, né? Dado fica numa ponta, opinião fica em outra, né? E a opinião, normalmente, espera-se que ela venha pautada exatamente na interpretação desses dados, né? Agora, questionar os dados de uma pesquisa porque você acha, aí realmente...
É complicado.
Complica, né?
É complicado. E eu até vi uma graça que fizeram no Twitter respondendo a uma dessas pessoas, que foi assim: ah, é? Você não acredita que você pode tirar a estimativa de uma opinião de uma população maior com base numa amostra? Bom, então quando você for fazer um exame de sangue, tira o sangue inteiro, né? Porque você não vai conseguir então, identificar suas doenças com base numa amostra. Então tira tudo, tira o sangue todo do corpo.
Então, aí é complicado, mas
você vê, a gente começou bem básico aqui, porque eu sei que esse é um questionamento frequente, assim, tem muita gente que simplesmente diz, não acredito em pesquisa e pronto. Então, se você não acredita em pesquisa...
Ah, mas tudo bem, cara, não acredita, tá tudo certo.
Bem, né? Eu só vou tentar economizar o seu tempo, se você for essa pessoa que está ouvindo a gente, disser, eu não acredito em pesquisa e ponto, talvez seja o ponto ideal para fechar esse episódio, não ouvir mais, porque a gente vai se basear na pesquisa e é isso. Uma pesquisa que foi, eu vou dar aqui os dados da metodologia, ela foi feita entre 1 e 5 de julho de 2022, ela entrevistou presencialmente 2 mil brasileiros com 16 anos ou mais em 128 municípios, tem uma margem de erro total de 2 pontos, né, percentuais, e é uma margem de erro total, porque tem cada uma das respostas, na verdade, tem a sua própria margem de erro. O jornal avançou nesse sentido, acho, em termos de comunicação, quando mostrou as margens individualizadas para cada uma das respostas. Acho que isso foi algo muito bom que o Jornal Globo fez. E tem ali um intervalo de confiança de 95%, ou seja, se você refizer essa pesquisa 100 vezes, 95 vezes, ela vai apontar os mesmos resultados, né? Então, com base na metodologia, na ciência e em quem fez, eu devo dizer aqui que eu acredito nos resultados. Lógico, toda pesquisa tem limitação, tem nuance, né? E aí parte de quem está analisando tentar entender. E é o nosso trabalho aqui, né? O Sarkisi está acostumado a trabalhar com dados, a ver esse tipo de respostas. E vamos começar pelo básico ali, né? Pelo retrato nacional. Flamengo disparado, Corinthians atrás, mas num segundo lugar que parece inatingível, né? A gente está falando aqui, pegando só respostas de primeiro time, né? Quando o IPEC chega aos torcedores e pergunta qual é o seu time brasileiro? Né? A pesquisa, a pergunta ela é mais ou menos assim: qual é o time brasileiro para quem você torce ou tem simpatia? Aí 20,4% dizem Flamengo, 14,3% dizem Corinthians. Dois clubes que são basicamente inalcançáveis, né? Estão bem à frente. Aí você tem na sequência o São Paulo com 7,3, Palmeiras 5,8, Vasco 3,7. Esse é um top 5 assim, que é mais ou menos estático, né? Você tem algumas pesquisas que mexem um pouco nos percentuais. Às vezes aconteceu do Grêmio aparecer na frente do Vasco na pesquisa da Sport Track. Pronto, caiu o mundo de muita gente, mas em geral, né, até pela margem de erro, pela variação, você percebe que esse é o quinteto que vem à frente. Aí tem uma lista ali que embola, né? Grêmio, Cruzeiro, Internacional, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, todos esses clubes ali entre 1% e 2%, 1% e 3%, na verdade. E aí teve outro motivo aqui para gritaria, que foi o Fluminense atrás do Fortaleza, atrás do Sport, né? Que, claro, quando você olha só para esse retrato, é isso. Mas tem que lembrar que tem margem de erro, né? Que tecnicamente o Fluminense pode aparecer à frente ou atrás do Fortaleza do Sport. Então eu acho que as pessoas perdem muito tempo tentando colocar o clube delas uma posição acima ou abaixo desse ranking, mas na prática não é isso que importa, né? Aí eu te pergunto,
cabelo,
o que importa? Por que que importa? Por que a gente está citando esses números aqui?
Exato, a gente está citando, e isso importa, porque é do ser humano, você quer ganhar. Então, assim, você olha, você vê o seu time numa linha abaixo, duas linhas abaixo, poxa, né? Você fala, não é possível, porque eu convivo com tanta gente, e aí você sai perguntando para os seus amigos, escuta, alguém te perguntou, quer dizer, e aí vira aquela ópera do absurdo. Então, assim, no final do dia, se o seu time apareceu ali 0,2 ou 0,3 à frente ou abaixo, e aí você sabe que tem toda a margem de confiança, tem a margem de erro, objetivamente, assim, em termos de negócio, qual vai ser o impacto? Se ele apareceu na linha de cima ou na linha de baixo, ou duas linhas para cá ou duas linhas para lá. Porque a riqueza do dado é entender assim, ok, mais ou menos o tamanho você já sabe que é aquele. Ótimo, então você já sabe que é um potencial a ser explorado, sensacional. Aí a gente vai entrar numa outra discussão que eu nem vou entrar nessa, você se vira com seus amigos no Twitter lá, para ter aquela confusão que é o quê? Como é que a gente vai definir consumidor, torcedor, simpatizante? Então, a literatura tem diversas maneiras de se fazer isso, de fazer essas gradações. Nem vamos entrar nisso, porque esse já seria um primeiro ponto para a gente começar a interpretar esse dado. Aí depois você precisa saber quem são esses caras, onde eles estão, de que maneira que isso é feito, como você explora isso, como é que você pode atingir isso, de que maneira você fomenta, como você traz a identidade, qual é o grau de conexão. Então, assim, tem tanta coisa que você pode extrair desses dados que deveriam ser mais relevantes do que ficar discutindo o 01, 02 a mais, se ficou em quinto, sexto, sétimo, oitavo. Acontece, é isso, ficou 02 para baixo. Tá. E aí? Então, eu acho que a gente acaba dando muita atenção, porque a gente é muito ligado nisso, né? Você olha uma lista e é irresistível, né? Convenhamos, você olha uma lista, não é possível, né? Não é possível. Você começa a ficar bravo que você está na linha, ou fica feliz. Mas, na prática, não é esse o ponto, Capelo, ou pelo menos não deveria ser.
Mas qual é o ponto? Porque aí me fizeram essa pergunta, e eu tentei usar essa pergunta até na minha coluna no jornal como abertura desse conteúdo. E, para mim, o que eu entendo dessas pesquisas é o seguinte: se você tem mais torcedores, você tem um público potencial consumidor maior, e aí você vai poder ter vantagem tanto na venda de ingressos ou no sócio-torcedor ou em licenciamentos, em receitas diretamente ligadas ao torcedor, em que o torcedor consome, ou você vai ter vantagem numa negociação de um contrato de patrocínio, porque o patrocinador ele potencialmente vai alcançar mais pessoas, num contrato de televisão, aqui é individual, geralmente se negocia em liga, mas de qualquer maneira, o clube que tem mais torcedores, ele está numa posição melhor dentro de uma, seja numa liga, seja uma negociação individual, porque potencialmente ele vai gerar audiências maiores para a televisão. Então, quando o clube ele tem mais torcida, ele tem um potencial de faturamento maior. Se ele tem menos torcida, ele tem menor. O que não quer dizer que o menor não vai conseguir competir, né? Até porque você tem uma linha de receita que é muito importante, que é a da venda de jogador, que não tem nada a ver com torcedor. Grande, pequeno, tanto faz. Você vai conseguir vender jogador e vai conseguir compensar, né? O Atlético Paranaense, acho que é um caso óbvio disso, de um clube que tem muito pouco torcedor comparado aos 20 que estão na frente, mas que conseguiu se consolidar, se estabelecer na primeira divisão, ser competitivo, conquistar títulos nacional, internacional, né, continental, e tem feito isso com menos torcedores. Então, a minha resposta para isso, por que importa essa lista, é essa. Eu queria que você ou me desautorizasse, discordasse redondamente, dissesse que eu estou totalmente enganado, ou que me diga aí, por que importa isso?
Não, Capelo, olha só, vamos voltar. Talvez um pouquinho. Então, assim, é claro que importa quando você olha essa massa de comparação com números relevantes. Então, assim, quando você pega o potencial do clube, ele importa em 5%, 10%, 15%, 20%. Então, assim, entender onde o seu clube está e qual é o potencial, isso sim importa muito. O que eu disse que não é exatamente o que importa, se o seu clube ficou 0,1, 0,2 ou 0,3, acima ou abaixo do teu amiguinho que está ao lado, tá? Então, assim, esse é o ponto. Então, assim, e esse é um dado. O segundo dado é olhar o potencial de engajamento desse, que é uma das discussões que a gente sabe que está muito forte ali. Como é que a gente vai definir isso? Porque, veja, né, se eu tiver 3 ponto, sei lá, estou chutando números, não estou com os dados aqui, se eu tiver 3,1 e você tiver 3 ponto qualquer coisa, mas, dependendo da região onde você tem um potencial maior, e aí você tem um potencial econômico, e aí quando você vai entrando nos dados, qual de fato foi o potencial de engajamento, o quanto aquela torcida está mobilizada, e aí você começa a ter uma série de outros fatores, que é o quê? Fase do clube, últimos resultados, trazer os ídolos, a forma que você tem o esforço para se conectar com aquele clube, todo o conjunto de histórias de vida e conexão e identidade. Então, esses são fatores que vão influenciando na sua capacidade de mobilização e que, às vezes, um 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 a mais, que vai dar para um lado ou para o outro da pesquisa, que é onde muitas vezes a gente percebe que está a discussão ela não deveria estar aí, e sim quem são essas pessoas.
É isso.
Mas é claro, é isso. Que a gente falar de diferença de 10%, 15%, 20%, poxa, é claro que isso importa, sim, claro. A questão é o ajuste fino ali, é esse que não deve ser o ponto de briga, né? Que a gente vê bastante.
É isso.
Que eu acho que é aí que é o ponto errado. Esse é um ponto que, assim, é gastar energia à toa.
Com algo que não tem efeito prático. E assim, mas com a base do meu argumento aqui de que mais torcedores levam mais receitas, estamos juntos?
Não, claro. Seguramente. Veja, eu não posso afirmar que leva mais receita. Eu posso te dizer que existe um potencial.
Um potencial maior. Legal. Isso. Até porque tem casos como o do Vasco, por exemplo, né, que nessa pesquisa aqui do Globo está em quinto lugar, né, como geralmente está, a posição do Vasco geralmente é a quinta colocação, mas mais importante do que estar às vezes em sexto ou em quinto, isso não, como o Sarquês acabou de dizer, não é isso que importa. Agora, quando eu olho para o Vasco na lista de faturamento e ele está em 12º, 13º, faturando muito menos, eu tenho aqui uma clara impressão de que tem um clube com potencial desperdiçado. Por quê? Porque foi mal administrado, porque teve problemas de corrupção internamente, porque foi um clube que foi um clube destruído, né? Principalmente ali entre 2000 e 2020, foi um clube destruído, rebaixamento para a segunda divisão várias vezes, não conseguiu sequer subir na temporada passada. Então, assim, é um torcedor de grande torcida, mas que tem graves problemas de administração. Além disso, quando a gente olha para o detalhamento do público, né, você encontra lá que o Vasco, por exemplo, tem uma quantidade maior de torcedores na faixa de até um salário mínimo na renda familiar. Né, na renda familiar. Ou seja, uma família inteira que tem até R$ 1.200 por mês, né, como renda. É muito pouco e é um público que não vai contribuir para o faturamento do clube, porque é um público que está tentando viver, sobreviver, né? Então não tem como participar muito disso. Mesmo quando você pega a faixa seguinte, né, de 1 a 2 salários mínimos, e o Vasco tem lá também um percentual bacana, ainda assim a gente está falando de uma família que sobrevive com R$ 1.200 a R$ 2.400 por mês. Ainda é muito pouco. É muito pouco para isso gerar consumo e virar faturamento para o clube, assim, de uma maneira mais impressionante. Com mais de 2 salários mínimos, de 2 a 5, a gente já começa a entrar numa faixa de público que tem um potencial de consumo maior. Tô presumindo aqui, mas assim, acho que é matemática bem fácil de fazer. Né? E na faixa mais alta, acima de 5 salários mínimos, e parece muita coisa, né? Quando a gente vê essa estratificação, a impressão que passa é assim: a primeira faixa é a de classe A, a segunda é classe B, mas não é isso, porque se a gente está falando que a faixa mais alta, nesse recorte que o IPEC fez, é de 5 salários mínimos, são pessoas que têm uma renda familiar, somando todas as pessoas da família ali, do núcleo familiar, acima de R$ 6.000 por mês. Né? Então, não são ricos, pessoas muito ricas. Não são pessoas muito ricas. Né? E nessa faixa, justamente, é a faixa em que a torcida do Vasco fica muito mais baixa do que outros. Né? Para citar os percentuais aqui, 2,9% acima de 5 salários mínimos, 4,8% de 2 a 5, 3,5% 1 a 2, 5,2% até 1. Aí, né, quando a gente começa a olhar para essa estratificação, a gente começa a entender um pouco da história do clube, porque ele não está tendo aquele resultado que a gente esperava. Essa leitura que eu acabei de fazer aqui, é assim que a gente interpreta o dado? Você concorda com o que está dito em relação ao Vasco? Qual a tua análise?
Todos esses pontos que você levantou, eles são insumos importantes para a gente entender que tipo de estratégia a gente pode assumir para trabalhar com essa base. Então, eu não posso te afirmar agora quais seriam as razões dessa discrepância entre qual é o tamanho potencial de torcida e onde está o faturamento do clube e quais são as razões disso. Então, a gente precisaria ter, ou eu pelo menos precisaria ter um envolvimento maior para poder investigar e entender o porquê disso. Agora, todos esses itens que você levantou, de fato, eles precisam ser olhados com atenção, são hipóteses, tudo isso que você está colocando são possíveis hipóteses, pode ser que esse seja um caminho, mas a gente também pode tentar encontrar dentro dessa base maneiras diferentes de se fazer para que se diminua esse gap, essa distância entre potencial e faturamento, de fato, objetivo, né? Por quê? Porque a gente não pode perder de vista que essa é a população brasileira e é com essa base que a gente trabalha. E talvez esse seja o ponto do Vasco, e chama atenção pela distância, né, que está, mas se a gente for olhar os outros clubes, e aí você vai, pega o potencial do número de público e vê quantas pessoas seriam, e pega os outros que têm o faturamento, e mesmo com um percentual menor, você vai ver que tem outros clubes que podem apresentar dados semelhantes e que mesmo assim estão com um faturamento maior. Ou seja, eu dou essa volta toda para dizer que sim, é por aí que a gente precisa olhar esses dados mais do que o 0,1 a mais ou a menos, entendeu? Eu creio que esse é um caminho para a gente navegar e entender e interpretar esses dados de maneira melhor.
E repare você que está ouvindo a gente, que a cautela do Sarkis para responder essa pergunta, ela é tão grande, né, que parece até que ele me enrolou aqui, mas não, é porque não dá para olhar para 2, 3 dados e tirar uma conclusão definitiva do que está acontecendo, de qual a realidade. Você precisa se debruçar muito, olhar muito, não só para esses dados, mas para outros, investigar, buscar contexto, etc., né, fazer mais pesquisa, não só quantitativa, mas qualitativa. É só aí que você consegue tirar a informação de um jeito mais preciso, né? Então, saiba que a gente, quando entra nesses papos aqui, a gente está arranhando a superfície e tentando pensar mais nas hipóteses e menos nas respostas concretas, porque concretas a gente não consegue dar. E olha só que interessante, a gente está falando de renda. O Vasco é uma torcida que geralmente aparece com camadas mais baixas, né? Pessoas mais pobres. O São Paulo é um clube que tem 15,1% da torcida com mais de 5 salários mínimos em renda familiar, ou seja, famílias que ganham mais do que R$6.000 por mês, né? É um dos maiores percentuais, e mesmo assim é um clube de faturamento relativamente baixo. Assim, é um clube que tem um aproveitamento ruim em bilheteria, um aproveitamento ruim em sócio-torcedor. O São Paulo fatura com sócio-torcedor a mesma coisa que o Fluminense, mesmo tendo uma torcida maior, né? Então, o que a gente pode fazer a partir desses dados é pensar que ou o São Paulo está trabalhando mal, ou o Fluminense está trabalhando bem, ou as duas coisas, né? Enfim, tem alguma coisa que explica isso. E fica claro, por exemplo, a localização, né? A cidade, porque quando você pega essa faixa de torcedores mais ricos, quem vai bem? Corinthians em primeiro lugar, com 20%, o Flamengo tem 17%, está em segundo e está fora de São Paulo, depois aparecem já São Paulo com 15%, Palmeiras com 7%, ou seja, os clubes da capital de São Paulo, por estarem no lugar com muito mais gente, com muito mais renda, né, mais renda do que Rio de Janeiro, tem vantagem quando se trata da estratificação disso por classes sociais. E para quem estuda e para quem trabalha com futebol, acho que esses são os dados que chamam mais atenção, né? Você, quando pega uma pesquisa dessa, você vai na primeira página aí da pesquisa nacional ou você vai buscar esses dados aqui de estratificação?
Não, os dados. Essa estratificação é porque é aí que a gente trabalha. Porque quando eu pego o dado grande ali, né, a big picture, a gente olha ali, é muito mais de curiosidade e para mandar o WhatsApp e fazer graça. O dado que importa é esse da estratificação e, na verdade, a gente precisa dar mergulhos ainda maiores em cima desses dados, e por isso os movimentos que os clubes têm feito até em conhecer mais o seu torcedor e buscar esses dados e ampliar relacionamento, porque é aí que as estratégias elas são, ou pelo menos deveriam ser criadas, né? Exatamente nesse ponto, é conhecer quem são os meus torcedores, os meus seguidores, os meus fãs. Exatamente aí que a gente trabalha, porque é daí que saem todas, ou deveriam sair todas as estratégias de relacionamento. E esse caso que você trouxe do Fluminense e do São Paulo, ele ilustra bem que existe uma diferença quando você olha aquele dado grande e quando você vai olhando item por item, ela não se reflete, ou seja, dá para fazer. É possível se trabalhar com isso. E esse é um exemplo claro, né?
Você entrou num ponto, e você entrou dizendo que não falaria sobre ele, que a gente não precisa entrar nele, mas eu quero entrar nele, que é sobre o engajamento, é sobre o tipo do torcedor, né? E antes da gente começar a gravação, você mandou um artigo do Richard Giulianotti sobre torcedores, seguidores, fãs e flâneurs. Flâneurs, não sei se a pronúncia é essa, você me corrija com o seu francês, porque o meu não existe.
Tipo o meu também.
Mas enfim, ele propõe aqui uma classificação do tipo do torcedor e me parece com uma régua de engajamento.
Na verdade, a gente foi percebendo, e quando a gente pensa em pesquisa e a gente pensa em relação, eu uso muito o exemplo da minha mãe, né? Se você perguntar para ela, ela vai falar o time dela e ela não assiste jogo, ela não tem a menor ideia, ela não acompanha, mas ela está lá contada na pesquisa, ela aparece e ela não tem um consumo nem ativo nem passivo. E aí eu chamo, né, aquele negócio, está passando na TV e isso conta pela audiência. Não. E quantos desses torcedores que aparecem nos dados das pesquisas, eles não existem? E aí, por muito tempo, se utilizou aquela assim, não, porque nós temos não sei quantos milhões de torcedores, se você cobrar R$10 numa vaquinha de cada um, sabe, um tipo de raciocínio que você parte de um número substancialmente potencializado ali num negócio, sem entrar no mérito de quem, porque normalmente quem parte desse raciocínio é aquele torcedor, né, daqueles clássicos ali que a gente conhece, que costuma ir ao estádio, ou pelo menos sempre que tem a possibilidade, e acompanha o jogo, e segue notícia, e está ouvindo aqui o nosso podcast. Quer dizer, esse seria o que a gente entende muitas vezes como o torcedor, né? Quando ele vira um fã, essa conexão ela navega um pouco mais para o consumo, mais para produtos, é muito mais identificado, mas existe uma distância. O tipo de engajamento ele funciona de uma maneira diferente e muitas vezes é o que apareceu bastante quando a gente vê com times europeus, por exemplo, dentro da pesquisa. E aí, quando você é possível o cara trocar o time, é possível ele ter vários. E isso acontece muitas vezes, você vê, principalmente molecada, assim, um dia usa a camisa do Real Madrid, às vezes usa a camisa do Real Madrid com shorts do Barcelona, sabe? Que é um negócio que seria, em tese, você não costuma encontrar muito quando você pensa nos times locais. É um tipo de relacionamento diferente que acontece com as marcas, e essas marcas elas acabam virando muito mais marcas de entretenimento. A marca do time, muitas vezes, ele é um personagem, ele é um super-herói. Você gosta de um, gosta do outro e gosta daquele terceiro também. Então, e tá tudo bem, mas é um tipo de relação diferente. E você também tem aquele outro perfil de, eu não sei o termo aqui, né, consumidor, torcedor. A gente vai aqui com um certo navegando aqui entre os termos, onde essa relação ela é mais próxima com o clube, né, que seria o seguidor, mas seria aqueles torcedores que muitas vezes aquele primeiro grupo ele já olha meio desconfiado para aquele torcedor, o novo, né, o seguidor, ele fala assim, não, no meu tempo a coisa, e aí usou no meu tempo é o quê? Exatamente o fenômeno cultural que já foi mudando, muitas vezes de uma nova geração, de um, é um tipo de relacionamento diferente que aquele fã, aquele torcedor, ele tem com a marca. Quando você vai trabalhando com essas estratificações, você acaba por chegar naquele último quadrante que acaba respondendo que torce para aquela marca, torce para aquele clube, e muitas vezes tem um relacionamento com diversos clubes, e acaba muitas vezes conectado com marcas pessoais. E esse é um fenômeno que a gente vem percebendo cada vez mais forte, a conexão com marcas pessoais. Tem um caso clássico do Cristiano Ronaldo, quando sai do Real Madrid e vai para a Juventus, sei lá o quanto vira de potencial de seguidores a mais para a Juventus, e ele muda. E hoje a gente percebe isso de uma maneira muito clara, onde você tem seguidores dos jogadores, dos ídolos, das personalidades, né? Todas as marcas pessoais elas acabam atraindo muito mais do que as marcas dos clubes, porque é um tipo de relação diferente. Aquele torcedor clássico, ele é identitário, ele tem um tipo de engajamento diferente, é a construção do papel social dele, ele se enxerga como e se entende como parte daquilo, é uma construção social, e ele se identifica daquilo, aquele clube é ele é parte daquilo. Então, esse tipo diferente de conexão, onde cada um desses perfis eles apresentam com os clubes, é o que explica um pouco esses dados. E quando a gente vai só olhando, 0,3, tem não sei quantos que torcem para cá e para lá. Então, assim, a gente começa a entrar em umas discussões malucas, porque a gente vai entendendo superficialmente esse dado, e aí você usa a sua régua, e com a sua régua aí de como você entende aquilo, você já interpreta, enfia uma tag no cara e fala, porra, o cara é isso. Não é assim que funciona, ou pelo menos não deveria ser assim que funciona, para a gente entender como se trabalhar com as estratégias, os potenciais e como ler esses dados.
Isso é muito legal e me leva também a pensar o seguinte, quando eu pensava em engajamento, né, e quando eu digo assim, o engajamento importa, quer dizer, você pode ter muito mais torcedores, mas se for um monte de pessoas que dizem lá na pesquisa que torcem para você, mas que não te consomem de nenhum jeito, eu não estou falando só de dinheiro, também estou falando de tempo, de assistir ao jogo, de se informar, de ler notícias, saber quem é o goleiro, sei lá. Né? Não necessariamente aquela grande massa de pessoas que dizem que torce para você vai se converter em algo com efeito prático para o clube de futebol continuar grande. Eu imaginava isso como uma régua de engajamento. Né? Então, você tem uma pessoa mais engajada, você tem uma pessoa menos engajada. Uma coisa mais simples. Quando eu vejo aqui o trabalho que você me mostrou do... como é que é o nome dele? Giulianotti, né? Do Richard Giulianotti. E ele faz uma divisão entre seguidores, torcedores, fãs e flâneurs. Ele está tentando, ele está colocando, na verdade, mais complexidade nesse tipo de relação, né? Porque você pode ter uma pessoa que é super engajada, mas que tem um perfil totalmente diferente de outra que tem esse perfil que você acabou de citar, de que está mais ligada a um jogador do que efetivamente ao clube, que está, enfim, que busca consumir aquele futebol por um motivo de entretenimento, de diversão, enquanto o outro tem uma relação de pertencimento, de comunidade. Você tem perfis diferentes de pessoas, né? Então, essa medição de engajamento ela não é tão simples quanto uma régua. Assim, você vai ter...
Definitivamente.
É isso.
Definitivamente. Né? É exatamente isso. Você tem um monte de coisa. Quer ver um negócio? Vamos medir em um dado momento. Você tinha um ranking de número de seguidores. E aí o pessoal ia lá e pegava lá Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, soma tudo, finge que não percebe que tem gente que está em todas as redes e tal, e pronto, cria um ranking. E aí a galera ia ficando brava, porra, meu time está em não sei quanto. Aí depois vira engajamento, que é o quê? Sei lá e dá um coração. Deu um coraçãozinho, pronto. Olha o engajamento, o cara foi lá e deu um monte de coração. Isso mede, de verdade, assim. Não sei. São indicadores? Claro que são. Mas como de fato e objetivamente a gente vai chegando, você precisa ter alguma métrica. Em algum momento, assim, a gente nunca vai ter uma resposta. E isso é muito importante da gente ter clareza, até porque isso muda, porque culturalmente isso vai mudando. Então, rede social muda, o jeito que você interage muda, a forma muda. O que você pensa, a gente muda. Você vai passando por fases da sua vida onde você está mais próximo, onde você está menos próximo, onde você está mais ou menos engajado. Então, assim, você criar uma régua, falar, pronto, ponto, é isso, enfiar cada um dentro de uma caixinha, mais ou menos. Aí você fala, bom, tá bom, mas por outro lado, a gente precisa criar uma régua aqui e como é que nós vamos fazer? Quer dizer, em algum momento nós vamos ter que definir, e talvez essa regra daqui a um tempo tenha que ser redefinida e mais para frente, redefinida novamente, e está tudo bem, porque a realidade é assim. E toda vez que a gente tenta, de alguma maneira, criar uma régua, você está tentando simplificar um ambiente absolutamente complexo para uma régua ou uma regra que seja compreensível. E é assim que funciona. O que a gente não pode partir do pressuposto é que é o quê? Não, esse é o jeito, isso é definitivo, e caixinha, 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 pronto, acabou, vai ser assim. Difícil.
E até você está dizendo, um trecho que você acabou de dizer foi que a gente não consegue achar a resposta. Não consegue achar a resposta nesse nível superficial aqui de mídia, de conversa pública, né? Mas dá para você investigar de fato, pesquisas quantitativas, qualitativas e buscar esse perfil, né? Então, porque quem ouviu, de repente, vai chegar à conclusão de, saber, então dane-se.
Então, já que eu não sei, se eu não sei, tanto faz. Claro.
Não é isso. Você pode investigar e descobrir.
Você deve, né? É que eu tô aqui pensando no tipo. Tá certo. Obrigado, Capelo.
É, porque, mano, já aqui, pensou? É. Se, não é uma correção, é que às vezes vem uma conclusão numa parte que você falou que leva para o outro lado. Bom, tem mais um ponto aqui da pesquisa do Globo que eu queria entrar, sobre faixa etária, que eu acho que dá também um papo legal. O Santos aparece nessa lista de faixa etária com um percentual bastante alto, 3,4%. Quando você pega toda a população brasileira, da população de 16 a 24%, o Santos tem 3,4%, que é um percentual muito maior do que ele encontra nas faixas seguintes, de 25 a 34, 35 a 44, 45 a 59. Ele só volta a ficar, de novo, grande proporcionalmente quando se trata de 60 ou mais. Quando a gente olha para isso aqui e lembra um pouco do contexto do futebol, a conclusão inevitável é: aquelas pessoas de 60 ou mais são as pessoas que passaram a torcer para o Santos na época do Pelé, na fase áurea do Pelé. Depois você tem várias décadas em que o Santos ele oscila para cima e para baixo, mas geralmente tem um desempenho esportivo ruim, ou questionável, contestável, escolha o adjetivo que quiser. E quando a gente passa pela geração do Neymar, do Ganso e do Neymar, né, que são pessoas que em 2010 tinham 6, 7, 8, 9 anos, essas pessoas começam a aparecer nessa pesquisa agora, porque elas já passaram dos 16, então elas começam a ser captadas pela pesquisa e passa a impressão para a gente de que essa base jovem aqui foi formada graças a essa geração do Ganso e do Neymar, que aquela fase muito importante. Um ponto também que a gente tem que levar como contrapeso é que aquela geração do Robinho e do Diego, que também foi muito popular, também foi muito marcante para o Santos, ela já deveria estar nos 25 a 34 e a gente não viu o ponteiro mexer, né? Então, é difícil encontrar as respostas concretas e definitivas, né? Porque você vê, num caso parece que é, mas no outro não. Será que o Neymar formou torcedores, mas o Diego e o Robinho não?
Olha, Capelo, tudo isso que você está trazendo são insumos, são muito importantes. E aí, de novo, eu vou usar. E o termo não é cautela, o termo é como a gente trata o dado profissionalmente, que é o quê? Eu não posso te afirmar nada sem uma pesquisa mais detalhada. E aí você trouxe algumas hipóteses, e é assim que a gente começa a fazer pesquisa. Quais são as hipóteses? Tá bom. Tem esse dado aqui, como é que eu explico esse dado? E aí a gente avança para entender. Então, o ponto que você trouxe é, poxa. A geração do Neymar, Ganso, pode ser um indicador? Assim, me parece vários indicativos que sim. E aí a gente já está pensando que é o quê? É um tempo onde você já tinha rede social, onde você tinha muita televisão, onde você tinha muito envolvimento, muito engajamento com isso. Mais do que isso, durou um tempo. Não foi uma temporada, duas, três. O Neymar ficou um razoável tempo. Eu me lembro que existia um esforço. A época dos Santos de manter e renovar contrato ia se diminuindo e tal. E você não percebe o faturamento na hora. Por quê? Porque também a gente já tem pesquisa que o que é muito comum é que esta formação do torcedor ela acontece de fato em idades mais novas, né? Assim, eu não vou dizer que ninguém muda de time, mas claro que muda, cada um é livre, faz o que quiser, mas via, assim, o maior número de pessoas se forma como torcedor de um determinado time, mais ou menos numa idade de infância. Isso é só, bom, mas por que que o do time do Diego, Robinho? Talvez sim, talvez a gente não tem como precisar se já não era um dado que ia cair e não caiu por causa. Percebe? Quer dizer, você tem toda uma investigação em cima que, quando a gente olha o número, poxa, tá flat. Tá bom, mas será que ele não tinha uma tendência de queda e não caiu por isso? Quanto tempo ficou? Quanto foi investigado? Então, aí o que a gente precisa fazer é o quê? É ir lá conversar com essas pessoas e tentar entender, e tentar ouvir as histórias de vida dela, e tentar ouvir todos os grupos de relacionamento, e de que maneira que isso aconteceu, e como é que ela consumiu, e o quanto ela foi impactada, e quais são as memórias que ela tem, e como funcionavam essas dinâmicas. Essa é uma maneira da gente conseguir. Poder, de alguma forma, traçar um racional mais e veja, né? E aí eu volto naquela sua pergunta lá no início, aí você faz tudo isso, aí vai aparecer um cara e fala assim: mentira, porque no meu caso não foi assim. E
É
aí
complicado, é complicado, é
Não,
complicado. Mas
mas é assim.
olha, eu estou gostando das suas respostas e estou muito orgulhoso de trazer aqui, porque lá no começo a gente falou que o torcedor e o cidadão em geral, ele tem que treinar o olhar dele para ser crítico, né? Questionar, ok. Mas a gente tem que aprender a como questionar, né? E quando eu chego para você com uma hipótese, dizendo, olha, o Santos aqui está com um percentual mais alto entre torcedores jovens. Isso aqui é Neymar e Ganso, né? Seria muito fácil para você, como consultor, e é o que a maioria faz, dizer assim: é exatamente isso. É isso. E elaborar em cima da hipótese, tratando como se fosse algo definitivo e cravado. Mas não é assim que se faz. Não é assim que se faz. O que você está dizendo é: pode ser, não sei. É assim que o profissional trabalha. Então, eu acho que isso também vai treinar um pouco o pensamento crítico de quem está ouvindo a gente agora. Saem as pesquisas, sai a estratificação. Puxa, tem muita coisa que pode ser. É isso, e é o que dá para fazer. Com a informação até aqui, é o que dá para fazer. Pode ser isso. É, sabe como é que a gente chega a respostas mais concretas, definitivas? Pesquisando mais. É, aí tem que contratar alguém que saiba fazer para seguir nessa linha. Mas é bom porque treina o nosso raciocínio. E eu vou terminar o episódio com aquele papo que eu prometi no começo, né? Em relação à sua tese de doutorado, que é aí sim, é um ponto que você vai poder dar respostas mais definitivas, né? Trazer um pouco da teoria que você apurou nesse período. Eu vou voltar àquela proposição que eu fiz no começo, né? Outro dado da pesquisa do Globo foi que na região Nordeste, só 17% das pessoas torcem para clubes nordestinos. Por quê? E aí eu entrei no Sport TV, eu tentei explicar um pouco do contexto. Você tem as ondas do rádio que levaram as transmissões do futebol do Sudeste para cima nos anos 40, 50, 70. Você teve o sinal da televisão, que foi retransmitido para o Nordeste também nos anos 70, 80, 90, 2000. Então, e tem mais, tem uma estrutura de poder, uma estrutura econômica que fez com que os clubes que estivessem sempre na disputa no primeiro escalão fossem os clubes do Sudeste. A gente criou essa fantasia dos 12 grandes clubes. Então, a gente tem uma mídia que cobre muito mais o futebol do Sudeste e com mais qualidade, com mais tempo, do que se faz em relação a clubes nordestinos e também do Norte. Então, você tem todo um contexto que ajuda a gente a entender um pouco do porquê você tem tantas pessoas morando no Nordeste torcendo para clubes de outras regiões. E como eu já adiantei lá atrás, você tem, isso não é necessariamente não é necessariamente ruim, mas você divide a atenção e o bolso da pessoa, potencialmente, né? Um torcedor que torce para o Fortaleza e para o Flamengo, potencialmente ele vai gastar, em vez de comprar só coisas do Fortaleza, ele vai dividir isso entre dois clubes. Então, de certa forma, o Flamengo, ele é um problema, ele é uma ameaça para os clubes nordestinos do ponto de vista deles. Essa é a nossa relação local. O nome do teu estudo podem as marcas locais jogar o jogo? Esse é o título do seu trabalho. E eu sei que a tua lógica foi mais no campo internacional. Foi em relação a clubes estrangeiros e como é que eles se interagem com os clubes nacionais. Então eu começo te perguntando: a relação, ela é a mesma? O Real Madrid, o Manchester United, o Barcelona, eles estão formando torcedores no Brasil? Eles vão substituir o clube nacional de alguma maneira? Eles vão tirar torcedores do Flamengo?
Boa, Capelo. Eu parti daí na pesquisa, e aí a gente está falando de fases da vida, né? Eu tenho gêmeos, tenho meninos gêmeos, eu comecei a navegar nesse universo mais da molecada, e até então, é claro que eu já tinha visto um monte de camisa de time internacional, mas nunca tinha me chamado a atenção. E aí você começa em clube, festinha infantil, e você vai vendo a molecada, poxa, só usando. Só, entre aspas, aqui, né? Usando camisa. E aquilo começou a me chamar a atenção, e aí a gente parte dessa hipótese, né? Aí começa aqueles papos, né? Toma uma cerveja aqui e outro, cara. E sempre vem um que fala assim: futebol vai acabar. Ah, tudo vai acabar. Sempre tem o cataclisma, né? Porra, vai
Sempre
chegar o
tem.
meteoro. Vai chegar,
Sempre tem.
vai tudo acabar. Ah, puta, vai acabar tudo. Não vai ter mais. E aí eu olhava aquilo, né? E claro, você não vai ser o chatão, né? De falar, porra, você não pode falar isso. Aí você dá uma risada aqui, uma risada. E quando eu cheguei para o doutorado, para desenvolver o projeto, eu tive a sorte de ter a possibilidade de linkar o meu profissional com um assunto que eu realmente gosto muito e me chama muita atenção. E conseguir conectar as pontas de entender e buscar entender essas dinâmicas de mercado numa área, poxa, que eu acho interessante. Então, eu busquei entender, de novo, não foi um trabalho do mercado de futebol, foi um trabalho do mercado de Porque eu acho, e a minha hipótese foi, não vai acabar, não vai ter um cataclismo. Porque eu não sei exatamente, mas não vai. E não vai porque o estádio é perto e Madrid é longe. Bom, mas até ele pode ver na TV. E no videogame? Com que tipo? Então você começa a ver que é uma relação que ela não é flat, né? Você tem muitas nuances de se entender essa forma de relação, e isso começou a me chamar a atenção. Pera, né? Não é exatamente muito comum você ver um menino com a camisa de um time. E aí, quando você comenta sobre Fortaleza e Flamengo, a gente tem os dados ali, é um percentual pequeno, né? E eu vi o dado. Aí tem lá o Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, Corinthians e Flamengo, mas são percentuais sempre pequenos. Não é exatamente o habitual você encontrar uma criança um dia com a camisa do Corinthians, no dia seguinte com a do Palmeiras, no outro do São Paulo, no outro do Flamengo, depois do Grêmio. Acontece, claro, mas é muito comum você ver as pessoas consumindo marcas e camisas e clubes e trocando. Real Madrid, no dia seguinte Barcelona, no dia seguinte Manchester, no outro dia Arsenal, no outro dia, sei lá, qualquer clube. E aí eu comecei a perceber que a conexão é diferente e a forma é diferente. E durante a pesquisa, eu tive a oportunidade, ela foi uma pesquisa multimétodo, né? O que esse multimétodo de fato significa, né? Eu fui investigar, puxando dados coletados em estruturado, em 4 anos mídias, né? Então, eu defini mídia, mais de 700 links, depois todo um trabalho de netnografia feito seguindo grupos, Twitter, podcast. Também fiz uma análise histórica de reportagem da revista Placar, a molecada mais nova aí, não sei nem se sabe o que significava a Placar quando eu era moleque, né? Que era um negócio assim. Então, eu busquei todas as edições que eu tive acesso com um grupo de pesquisa que me ajudou bastante ali da década de 80, 90, 2000, 2010, catalogando quantos por cento que a gente tinha de reportagem focando o time de fora, o jogador que estava fora, e todas essas décadas, e vendo essa evolução, que é tudo coisa que, em tese, a gente já sabe, mas você precisa investigar para ver se tem o dado confirma aquilo que a gente acha, né? Se essa evolução de fato aconteceu.
Qual foi a conclusão que você tirou?
Então, isso traz para a gente entender, dentro de temas, subtemas e categorias, pelos diferentes agentes e diferentes atores, assim, como roda de fato essa indústria. E isso que você está colocando, esse ponto que você trouxe, a gente tem uma teoria para entender mercado, né? Então, você, desculpa de novo por uma explicaçãozinha um pouquinho mais técnica aqui, né? Eu fui pela teoria institucional, e aí a gente vai entrando em teoria institucional e diversas lógicas institucionais, o que isso significa, como esse mercado ele navega, né? Porque instituições são ideias. A gente vai olhando dentro desses três níveis, né? O comportamento regulatório, as leis e tal, e como é que isso define isso, é importante com Lei Bosman lá atrás, quando a gente vai trabalhar por onde começa, né? Um ponto inicial, por onde começa essa mudança, aí você vai passando pelas normas, que são as práticas sociais, os comportamentos socialmente aceitos, compartilhados, e aí a gente chega no aspecto cultural, que é a forma como cada um dos indivíduos se comporta, aquilo que a gente entende que é legal, o que não é, o que é recomendável, o que não é, o que é bacana, o que não é. E isso torna e vai fazendo com que as pessoas vão tomando decisões, e tomando decisões você vai percebendo toda a dinâmica de mercado que vai definindo o parâmetro de consumo e aquilo que vai sendo entendido como aceito, como estimulado, como desestimulado. Então, o trabalho ele foi para que essas lógicas fossem identificadas. E os times globais, percebendo isso, eles não buscam substituir os times locais, até porque o concorrente de um clube global não são os times daqui, diferente desse posicionamento que você colocou com Fortaleza, Flamengo, Corinthians, Paysandu. O global, ele é um entretenimento. Então, ele está brigando com esse público, com a Netflix, com o videogame, com o Fortnite, com cinema, com um monte de outra coisa. E se esse fã, torcedor, consumidor, ele estiver desconectado da liga local, ele muitas vezes acaba não tendo o consumo também da dinâmica de fora, o que não significa que ele não quer ter conexão. Então, não é por outra razão que você encontra diversos clubes ditos globais com contas em PTBR e criando engajamento local e fazendo escolinhas e fazendo os tours. Então, você tem toda uma dinâmica que ela vai funcionando e trabalha com essas duas lógicas simultaneamente. E você cria mais um layer em cima disso, onde você começa a ter as marcas pessoais dos jogadores, o que eles representam, como eles geram engajamento, de que maneira que isso tudo vai acontecendo. E você vai tendo esses vários layers, né? Essas várias camadas que vão criando o engajamento, a conexão e, finalmente, o consumo, que era o que eu estava olhando. Fazendo essa variação de mercado.
Eu vou tentar resumir o que você disse para a gente amarrar a ideia. Né? Eu vou tentar resumir o que você disse agora para a gente amarrar essa ideia. A minha provocação inicial é a de que, quando a gente olha para um torcedor que se divide entre Flamengo e Paysandu, ele vai dividir o bolso dele entre esses dois clubes e isso é ruim para o Paysandu, porque o Paysandu poderia ter alguém que está perto dele, mas que não conseguiu ser o único clube dessa pessoa, então vai dividir ela com mais alguém, isso não é bom para o clube local. Né? Então, o clube nacional, de certa forma, ele ameaça o local em uma substituição até certo ponto. Essa era a provocação inicial. O que você está me dizendo agora é que, quando a gente olha para uma relação nacional-internacional, nacional-global, o global não vai ameaçar o nacional da mesma maneira, porque a dinâmica é diferente. Então, se eu estou aqui, o Barcelona. O Barcelona, ele quer ter torcedores, fãs, simpatizantes, não sei qual é o termo adequado, mas ele quer ter alguém que goste dele no Brasil? Óbvio que quer. Agora, o Barcelona não vai substituir o Corinthians, ele não vai substituir o São Paulo, porque o tipo da conexão que ele tem com essa pessoa é diferente. Né? E mais, ele quer que essa pessoa seja muito fanática pelo Corinthians, pelo São Paulo, porque isso vai deixar ela próxima do futebol e vai fazer com que, no momento de lazer dela, em vez de ela jogar um videogame, ou de ela assistir um filme, ou de ela buscar uma série, ela vai assistir uma partida do Barcelona, justamente porque aquela relação dela com o futebol está mais próxima.
Com os dados da pesquisa. Pode ser que daqui 5, 10 anos isso mude.
Mude, tá bom.
No cenário que a gente olhou para trás, sim. No cenário que a gente olhou para trás, sim. Agora, não é que ela não ameace os clubes locais. Por quê? O pocket share, né, o bolso é o mesmo. Então, quando você compra um uniforme, uma camisa do Barcelona, do Chelsea, de quem quer que seja,
você está deixando de comprar
o daqui e nem sempre você tem essa possibilidade de comprar várias. Então, assim, ele quer criar conexão, ele fomenta, e o que não falta é a gente ver Twitter ou postagem em Twitter, em rede social, Instagram, de clubes internacionais com jogadores conversando, e muitas vezes eles põem lá um brasileiro, um português, não sei o quê. É evidente que eles estão tentando criar uma conexão para que você prefira aquela marca. Então, assim, para o clube local, o que eu digo assim, mas não pode existir alguém que não vai torcer para nenhum clube local e vai torcer? Pode, claro que pode. E tá tudo bem, a gente entende o fenômeno, mas esse que torce para o time global, ele vai criar as conexões, as áreas da identidade, ou não também, e de novo, tá tudo bem, a gente precisa entender como é que se dá essa dinâmica. Em tese, com os dados apresentados, o meteoro não chegou, tá? Assim, não vai acabar tudo hoje, com os dados apresentados. Até porque os clubes nacionais, muitos também já se deram conta disso e também já estão avançando em sua gestão e também já estão trabalhando no desenvolvimento de toda uma lógica de diversão, de engajamento, não só naquele negócio, se é meu torcedor, custe o que custar. A coisa também existe essa reação onde você vai navegando e vai equilibrando os pontos. A questão toda é normalmente, quando a gente tem um avanço de marca global em uma determinada região, pelo poder econômico, pelo porte, fica um cenário muito complicado para uma marca local reagir nisso. Ou também acontece que essa marca marca global, muitas vezes ela, entre aspas, se mimetiza, né? E ela navega localmente E o que não falta é a gente ver, por exemplo, redes de varejo, lanchonetes. Se você sair perguntando na rua, as pessoas nem sabem que elas são internacionais, né? Que já está tanto tempo aqui e já ficou tanto no gosto, que as pessoas nem sabem que são internacionais, porque elas têm estratégias onde elas vão meio que se mixando ao mercado. E você não percebe esse tipo de estratégia em clubes, até pela peculiaridade do negócio. Então, eles buscam um tipo de relação que é diferente e praticamente vira uma categoria nova no mercado, times europeus, onde não é a marca, é uma categoria. Você tem uma categoria diferente de tipo de produto, que é time europeu. E até aqueles torcedores mais raízes, às vezes, você vê o cara usando várias camisas de time europeu e tudo bem.
E ele gosta, não, ele assiste.
Porque é uma outra categoria. Porque eles se colocaram no mercado com um posicionamento de outra categoria. Estou concorrendo? Não sejamos aqui inocentes. É claro que ele quer o teu faturamento. É evidente que ele está buscando isso e encontra as maneiras de se fazer isso, mas não por substituição de marca, né? Ele dá aquela ombradinha para um lado e para o outro e fala assim, não, deixa eu achar o meu espaço. O meu espaço aqui. Esse
bate
é um movimento.
Bate com o que eu ouvi aqui no decorrer do meu mestrado, que certamente é muito mais superficial do que o que você fez no seu trabalho, até porque você fez um doutorado, eu fiz um mestrado profissional, mas os relatos que eu ouvi das pessoas aqui na Europa de clubes, exatamente nessa linha, de que eles não querem substituir um clube local, pelo contrário, eles querem proximidade com o clube local muitas vezes, porque eles querem encontrar esse torcedor e se relacionar com ele, e eles acham que tem espaço para todo mundo, e a conexão ela é diferente. Então, é muito legal que... É bom que eu fico mais tranquilo com o que eu aprendi aqui, Sarkis. Se você está falando, é verdade. É isso aí. E bate com o que eu estou vendo aqui. Então, fico mais confortável de que não ouvi bobagem. Mas é uma boa conclusão, uma conclusão bem interessante. E traçando de novo a comparação com outros mercados, assim, um McDonald's, um Burger King, quando chega ao Brasil, ele, de certa forma, ele mata muito dos negócios locais, né? Você tem aquela lanchonete local que perdeu o cliente para essa rede internacional. Isso. O clube estrangeiro, ele não vai matar o clube local, ele não vai substituir. A gente não vai chegar num cenário apocalíptico em que o futebol brasileiro acabou, não tem mais campeonato brasileiro, agora a gente só assiste a Champions League ou a Superliga Europeia, né? nesses 30 anos de já deu tempo pois de criar a Liga Europeia, só se acompanha a Liga Europeia, dificilmente vai chegar a esse ponto, porque a pessoa ela vai ter o coração dela majoritariamente ligado ao clube do país dela, né? Que ela tenha o pertencimento, ou o entretenimento, ou as duas coisas, mas ela vai ter um espaço a mais no coração ali, em que ela vai dedicar a esse clube estrangeiro.
Hoje esse é o caminho.
Hoje é o que você percebeu.
Hoje ou nos últimos 5-6 anos, esse tem sido o caminho. Eu não sei como é que vai ser daqui
assim, para sempre.
Daqui 20, 30, eu não sei em que prateleira isso tudo vai ficar. Eu não sei se algum clube brasileiro pode acender essa prateleira global. Não sei. Eu, de fato, assim, claro que a gente tem vários indicadores, claro, mas eu não posso te afirmar que isso vai permanecer. Eu posso dizer que isso é como está hoje, para frente.
Muito legal.
E aí a gente volta na primeira pergunta. Você acredita em pesquisa ou não, Capela?
Eu acredito. Acredito na sua pesquisa, acredito nos dados aqui do Globo. O que a gente tem que entender é que não é uma questão de acreditar ou não, mas de interpretar dentro daquelas limitações. Obviamente, a sua conclusão, mesmo usando vários métodos, ela vai ter suas limitações, vai ter alguma coisa que você não conseguiu cobrir. E quando a gente vai tentar entender os dados de uma pesquisa como a do IPEC com o jornal O Globo, ou do Datafolha, ou do Ibope, não é para você desacreditar só porque alguma coisa ali você não entendeu, ou a resposta não está definitiva, escancarada na sua frente. Tem que pesquisar mais, tem que perguntar mais, tem que elaborar o nosso pensamento crítico. Sarkis, obrigado pela participação aqui no podcast.
Que agradeço, Capelo. Um abraço, sempre à disposição aqui.
José Sarkis Arakelian, uma das pessoas que eu mais encho o saco para tirar dúvidas, e você, ouvinte, percebeu o que eu faço, porque eu faço uma pergunta objetiva, simples, ele me responde, não sei, depende, é complexo, deixa eu te explicar as complexidades, não é fácil, mas é assim que se faz quando se faz direito. Obrigado ao Sarkis mais uma vez. Esse episódio tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.